em Josué, Josué capítulo 24. É o último capítulo do livro de Josué. Josué 24. Versículo 14. Amém. Vamos ler, por favor? Quem poderia ler? Josué 24, versículo 14.
Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, d'além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam d'além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos.
Amém. Para um pouquinho. Então, nós estávamos cantando aqui, consagramos todo o nosso ser a Ti. Só é o único que é digno de receber a honra, a glória, o poder. Por que que ele é digno? Por que que você o considera digno de receber a honra, a glória, a força, o poder? O único que você considera realmente que compensa você servir? É justo você servir? Então, quando nós louvamos aqui, não todos, tem uns que não gostam de cantar. Quando eu começo a cantar, eu presto muita atenção no que eu estou cantando. Porque a gente acredita que Deus está presente. A gente acredita que Deus está presente. E se Ele estiver presente, ouvindo a gente falar, ouvindo a gente, né? E depois, se nós não estivermos falando a verdade, se nós não estivermos dizendo a verdade, pode ficar mais difícil para nós. Nós estamos consagrando o nosso ser a Deus, nós estamos confessando a Ele o nosso amor, a nossa servidão. Mas depois, às vezes fica só no falar, fica só no... E verdadeiramente nós não praticamos aquilo que nós estamos falando. Josué tira o povo, atravessa o Jordão com o povo, e Deus fez muita coisa ao longo do caminho. Muitos povos tentaram impedir a caminhada do povo de Deus. E Deus sempre esteve ao lado do povo. Deus sempre abençoava o povo, sempre não permitindo que os inimigos, daqui naquele tempo, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, mas mesmo assim, podia perceber claramente como Deus era favorável a eles, como Deus agia, como Deus vencia os problemas que eles tinham. Você pega aqui no versículo 11, por exemplo, está assim: e passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os geraseus, os heveus, etc, etc, etc. Eu enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Então não foi preciso do povo lançar a mão da espada, não foi preciso do povo lançar a mão, fazer violência, porque Deus enviou ali os mosquitos, a quantidade grande demais que partiu para cima daquele povo e eles tiveram que recuar, eles tiveram que sair dali. E essas moscas, elas não perseguiam o povo, elas não vinham para cima do povo de Deus. E assim Deus fez várias coisas. Bom, termina isso, Josué então chama o povo e conversa com o povo. E ele então chama a atenção do povo: olha, é bom que vocês temam ao Senhor. É bom que vocês realmente escolham. Não brinca com Deus, não brinca com Deus. Mas escolha realmente a quem você deve servir, a quem você deve consagrar, como nós estamos cantando aqui, consagramos todo o nosso ser a Ti. Se isso não for verdade, se nós estivermos falando apenas, pode às vezes custar caro. Pode às vezes ficar caro para nós. Pode, em vez de facilitar, dificultar a nossa vida, porque nós estamos falando uma coisa que nós não estamos querendo fazer, Então, essa era a preocupação de Josué. Então, ele falou: olha, vamos fazer aqui um acordo, um conserto. Vamos fazer aqui eu vou conversar com vocês aqui. Escolha. É melhor vocês escolherem. É melhor vocês do que Você fala que vai servir a Deus, você fala que quer servir a Deus, você quer, fala que vai, que quer fazer parte do povo de Deus, etc. Você diz que a Deus que você quer ser incluído, você quer fazer parte do corpo de Cristo, tal, etc. Mas na hora de servir a Deus. Como nós falamos hoje de manhã, ontem. Falamos ontem, falamos hoje de manhã, né? Nós servimos a Deus, somos servos de Deus, somos a única pessoa na Terra, as únicas pessoas na Terra que realmente Deus pode contar. Nosso Deus, quem é o nosso Deus? É o único povo que tem Jesus Cristo como Senhor. É o único povo que tem Jesus Cristo como Deus. É a igreja. A igreja que nós falamos é o povo de Deus. Esse povo que tem Jesus Cristo como Senhor, como Deus. Mas é preciso que a gente tenha consciência dessa servidão. É preciso que a gente tenha consciência. Não, eu sou um servo de Deus. Então, por exemplo, tem muita coisa que eu não posso. Tem muita coisa que eu não posso fazer, tem muita coisa que eu não posso nem pensar. Tem muita coisa que eu não posso, eu devo evitar. Por quê? Por causa da minha aliança com Deus, por causa do meu compromisso com Deus. Não é? Então, naquele tempo, Deus mandou circuncidar, marcar as casas, circuncidar os machos da casa, para que aquela casa servisse a Deus. Ninguém era obrigado a circuncidar. Ninguém era obrigado a servir a Deus. Ele tinha que fazer isso voluntariamente. Ele tinha que fazer isso com a sua própria aquiescência, ele tinha que aceitar, amém? A casa pegava a criança no oitavo dia, a família, não, eu quero também, eu sirvo a Deus e eu quero que o meu filho também sirva a Deus. Eu sirvo a Deus e quero que a casa do meu filho também sirva a Deus. Eu quero que ele faça parte do povo de Deus. Então, levava a criança e era circuncidada. Havia uma marca, havia ali um sinal de que aquela pessoa era consagrada. Consagramos todo o nosso ser a ti. Então, ali a pessoa não podia esconder. Ele não podia negar. Porque ele trazia no corpo o sinal da circuncisão que não deixava ele esquecer de que ele era um servo de Deus. Não deixava ele esquecer que ele era um servo de Deus. Então, servir a Deus é uma obrigação nossa. Que queremos ser povo de Deus. Não é uma questão assim, quem quiser serve, quem não quiser não serve, não. A partir do momento em que eu escolhi ser povo de Deus, eu sou obrigado a servir a Deus. Porque o povo de Deus, ele é constituído somente pelas pessoas que servem a Deus. A casa de Deus, o povo de Deus, ela é constituída, o povo de Deus é constituído somente pelas pessoas que servem a Deus. Servir a Deus é o quê? Amém, gente? Então, por exemplo, nós chegamos aqui, o Júnior é um servo de Deus, o Erickson é um servo de Deus, né? O Ed é um servo de Deus. Então, quem aqui, por exemplo, admite que não é servo de Deus? Ninguém, graças a Deus, né? Todo mundo aqui serve a Deus. Serve a Deus. Como que a gente serve a Deus? Como? Como que a gente serve a Deus? Estando disposto a fazer o que Deus quer, a hora que Deus quiser. O servo de Deus, se Deus quiser 3 horas da madrugada levantar o seu servo e mandar em algum lugar e fazer alguma coisa, o servo de Deus está disposto. Nós servimos a Deus 24 horas por dia. Se Deus quiser falar com o servo dele de madrugada, num sonho, ele fala. Se ele quiser acordar o servo dele para falar com ele. Muitas vezes eu fui acordado de madrugada, porque Deus queria alguma coisa falar comigo. Eu acordava. Engraçado que a gente acorda assim, parecendo que você acorda sem sono. Você já acorda levantando e já sabendo que... Amém? Deus querendo falar com você. Samuel, muitas vezes ele ouvia a voz de Deus querendo falar com ele. Ele ia lá falar com ele. Depois Deus mandava Samuel lá não sei aonde. Mandava Elias. Mandava Isaías. Então, eram pessoas enviadas por Deus para qualquer lugar. A igreja de hoje é diferente? Será que o Deus nosso é diferente daquele Deus? É o mesmo Deus, gente. É o mesmo Deus. Agora, por que será que Deus não usa, né, algum tempo atrás, nas igrejas pentecostais, dizia muito isso, fulano é muito usado por Deus, ciclano é muito usado por Deus. Mas, cada dia que passa, com essa modernidade, com essa coisa toda, tal, etc., vai se tornando... As coisas naturais, espirituais, vão se tornando mais difícil. É muito difícil hoje você conversar com Deus, muito difícil você ouvir a Deus. Porque ficou tudo tão difícil, tão mecânico, né? Tão natural e menos espiritual. Servir a Deus é fundamental à igreja. A igreja... ela só é igreja porque ela serve a Deus. Ela é enviada por Deus na terra para fazer a vontade de Deus. Agora, se nós não estivermos atentos, nós não estivermos acordados, nós não estivermos com o ouvido ligado, você não vai ouvir a voz de Deus. Consequentemente, você não pode servir a Deus. Consequentemente, você não vai poder servir a Deus. Porque você não ouve Deus falar. Tem aquela música, né, um sussurro, não sei o quê, eu vi Deus querendo falar comigo, né? Vou ao seu encontro, Senhor, eu quero ir ao seu encontro, né? Não sei se é só música, mas é mais ou menos daquele jeito mesmo, né? Então Josué chamou o povo, falou, olha, não brinca assim com Deus não, não vamos brincar com Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com vocês agora, e vocês escolhem, e vocês escolhem, se você quer servir a Deus, ou quer continuar levando uma vida sem Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus. Aí, um determinado dia, um determinado momento, nós tivemos um encontro com Deus. Um determinado dia, um determinado momento na nossa vida, nós tivemos um encontro com Deus. Quem ainda não teve esse encontro com Deus, procure, né? Procure a Deus e fala, Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso conversar com o Senhor. Eu não posso ficar assim, sem Deus. Quando a pessoa procura o batismo, quando ela procura a igreja, quando ela procura, é porque ela quer Deus. Quando ela levanta a mão e se dispõe, a partir de hoje, eu vou servir a Deus. Eu quero me batizar, eu quero, né, descer as águas, eu quero me tornar um servo de Deus. Mas isso é voluntário. Que dia que Deus vai obrigar uma pessoa a servi-lo? Não, isso tem que ser voluntário, tem que ser de coração. A pessoa não pode servir a Deus obrigado, por força. Não é por força, nem é por violência. É de coração, precisa ser de coração. Então nós estamos lendo aqui, e ele no versículo 15 aqui, por exemplo, ele fala assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir a Deus, se você acha que é difícil servir a Deus, você acha difícil servir a Deus? Fica olhando para mim não, gente. Responde. Você acha difícil servir a Deus, Silvano? Dá para... Hã? Se vos parece mal, se vos parece difícil... Eu não vou servir a Deus, não é muito difícil. Olha, sinceramente, se eu fosse muito aqui, eu largava de mão. Eu largava de mão. Por quê? Porque às vezes é melhor a gente largar de mão. Vou mostrar para vocês aqui embaixo. Daqui um pouquinho você vai ver. Assim você vai ficar mais caro para você. Vai ficar pior para você se você tentar iludir a Deus. Dizer a Deus que vai servi-lo, dizer a Deus que se dispõe a servi-lo, que quer trabalhar para Ele, que quer fazer a sua obra, que quer fazer a sua vontade, e depois não faz. É pior, é muito pior. Volto a dizer, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, pronto. Não, ninguém está te obrigando a servir a Deus. Ninguém está te obrigando a servir a Deus. Tem um versículo, não sei se é a primeira crônica, fala assim, quem é hoje voluntário? Quem é hoje voluntário a se consagrar ao Senhor? Sempre, sempre foi assim. Sempre foi voluntário, hoje seria obrigado? Hoje seria por força? Não. Deus não quer isso. Deus não quer um povo obrigado, um povo forçado a servir a Deus. Né? Se a pessoa dizer, que saco, eu tenho que ir na reunião. Olha, eu tenho que ir na reunião. Olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Faz um negócio, não faz voluntariamente, não faz com vontade, não faz de coração. Isso vai ser pior para nós. Pior. É muito pior para nós. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, é o gosto de Jesus, o prazer de Jesus era fazer a vontade de Deus. A minha vontade, o meu desejo, a minha alegria, o meu prazer é servir a Deus. O seu é? É? Se for, amém. Se não for, pensa, pensa. Se não é ainda, se você ainda não tem essa fé, você não tem essa disposição, não tem essa circuncisão, você nunca se deixou circuncidar. Você, o seu coração não é circunciso. O seu coração ainda não está marcado. Se o anjo passar marcando, ele passa, o anjo passou marcando com um X nos umbrais das portas, aonde o povo ali no Egito servia a Deus, tinha marcado, o anjo passava e marcava lá. O anjo sabia quem servia, quem não servia. O anjo sabia quem era povo de Deus, quem não era povo de Deus. O anjo da morte. Presta atenção, gente, ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a ser servo de Deus. Amém? Pronto. É melhor, então, ficar longe, virar logo as costas, porque Deus não vai perseguir você por causa disso. Deus não vai persegui-lo. Deus não vai vingar de você porque você não quer servi-lo. Agora, sabe que Deus não vai gostar? É de você falar. E de você se confessar e não fazer, e não servir a Deus. Não é? Por exemplo, quando Deus falou, aquele que comeu comigo o pão, virou contra mim o calcanhar, aquele que estava ali todo dia dizendo para mim que era um servo meu, que estava ali, entre aqueles que eu escolhi, ele estava e... Eu não me obriguei a ele ficar ali. Então, ficou caro para Judas. Judas teve que pagar caro. Ou não? Concorda, Romero? Por quê? Porque estava ali. Mano. Todo dia ali, sentado, todo dia ali, se mostrando uma pessoa que servia a Deus, etc. E Jesus sabia. Não, essa pessoa não está me servindo, essa pessoa não quer saber de mim, não. Aquele que comeu comigo o pão, virou contra mim o calcanhar, está aqui e não me serve. Quantos naquela cidade, quantos ali não serviram a Deus e não tiveram nenhum prejuízo como teve Judas? Ninguém teve tanto prejuízo como teve Judas. Porque Judas levou até o fim. A ingratidão. A ingratidão. Não tem coisa pior para Deus do que isso. A traição. O adultério espiritual. Isso aí que caracteriza o adultério espiritual e caracteriza o adultério espiritual. Eu digo para você que te amo, que sou o seu, e etc., e me caso com você, e depois não sou fiel. Deus, tem uma coisa que Deus abomina, é a infidelidade. A infidelidade. Nós somos a esposa do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a mulher de Deus. Nós não podemos brincar com isso. O adultério espiritual é grave. O adultério espiritual é grave. Porque quando você não serve a Deus, automaticamente você está servindo outro Deus. Quando você nega o seu Deus, você está negando o seu Deus e admitindo um outro Deus. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa já decidimos, nós serviremos ao Senhor. Nós vamos continuar servindo ao Senhor. Olha, eu sinceramente, eu tenho medo. Eu tenho medo. No capítulo 1 de Josué, ele quando começa a conduzir o povo, ele já chama o povo e diz, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Josué cumpriu exatamente aquilo que Deus havia mandado que ele fizesse. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo do jeito que eu estou mandando. Não, nós somos os servos de Deus na terra, meus irmãos. Nós somos o povo de Deus na terra. Nós não estamos aqui para assistir o que está acontecendo. A gente não vem aqui para assistir, para ver o que está acontecendo, não. A gente vem aqui é como se fosse para receber ordem. A gente reúne aqui é para receber as missões. Né? Deus nos reúne para a gente receber as missões. Ó, Suzane, essa semana você vai fazer isso. Ramiro, essa semana você vai fazer isso. Né? O outro, ó, eu quero que essa semana você faça isso, isso e isso, etc. Nós reunimos aqui para isso, para receber as missões, as tarefas, as coisas. O que, que nós vamos fazer? Trabalhar. Trabalhar na casa de Deus. Ou não é? É isso. Aí chega quarta-feira, a gente volta. Fiz, Senhor. Eu fiz o que o Senhor mandou. Eu fiz isso, fiz aquilo. O Senhor mandou, eu fiz. Né? Tem mais alguma coisa para me fazer? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Manda. Envia-me. Amém? Um dia Jesus disse isso para o Pai. Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele recebeu uma missão tremenda, que foi de vir à terra e de fazer tudo o que ele fez na terra por nossa causa. Então nós estamos aqui falando a respeito disso, porque é terrível, é desagradável a gente... Obrigado, filho. É muito desagradável a gente pregar o Evangelho na Igreja Católica, por exemplo. Eu já preguei o Evangelho na Igreja Católica. Amém? Já preguei o Evangelho em outras igrejas, em outros lugares. E é uma coisa desagradável você perceber que é como se você estivesse falando com aquela porta ali, com aquela... Estivesse falando com a pedra. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Amém? Eu lembro a vocês uma coisa, quando Jesus chegou aqui na terra, esse povo aqui estava servindo a Deus? Quando Jesus chegou na terra, esse povo aqui estava servindo a Deus? E não ficou caro para eles? E eles não tiveram que pagar um preço por causa disso? O que que Jesus fez? O que que Jesus fez com esse povo aqui? Com esse povo aqui. Porque esse povo aqui, quando Jesus chegou, não estava servindo a Deus, não. E, no entanto, havia jurado aqui. Estavam aqui dizendo, ó, não, é negativo. Né? Nunca nos aconteça deixarmos de servir o Senhor, nosso Deus. Não. Quando Jesus chegou, esse povo não estava servindo a Deus, não. O que que eles fizeram com Deus? O que que eles fizeram? Por que que custou caro para eles? O que que eles fizeram com Deus, Marissa? O que que eles fizeram com Deus, Roberta? Matou. Matou. Eles queriam tanto servir a Deus, eles queriam tanto amar a Deus, que eles mataram a Deus. E por que matou? Matou a Deus porque não estava servindo. Porque se estivesse servindo a Deus, sabia que aquele ali era Deus. Amém? Vocês já pensaram o que pode nos acontecer? De repente nós abraçarmos o anticristo, né? Sabe o que que vai acontecer? Vai acontecer que o Satanás vai sentar no trono de Deus como se fosse Deus, e a igreja vai fazer o quê? Vai servir Satanás. Não é um castigo? Você não acha que isso vai ser um castigo terrível? Está escrito que ele vai se assentar no trono de Deus como se fosse Deus, querendo ser Deus, e a igreja? Quem colocou ele no trono? Quem que aceitou ele, deixou ele sentar no trono? Quem? E por quê? Porque a igreja dormiu. Tudo isso está previsto acontecer nos próximos anos. Essas coisas vão acontecer dentro de muito pouco tempo, vocês escrevem isso para vocês verem. Não vai demorar, não. Não vai demorar, não. Agora, vocês já imaginaram, por não ter que, não ter, querido, não ter, hã? Cristo não. Querido mesmo. Querido. Estou achando esquisito. É querido mesmo. Estou achando esquisito. Deus mesmo manda a operação do erro por não ter desejado, por não ter querido servir a Deus. Vai servir o diabo. Você não quer servir a Deus, não? Então você vai servir o diabo. Deus me livre. Deus me livre que isso venha acontecer comigo. Quer morrer antes. Graças a Deus, que eu sou bem mais velho que vocês. Estou muito mais perto de ir embora do que vocês. Mas eu não quero estar com vocês quando isso estiver acontecendo. Deus mesmo vai mandar a operação do erro. Pode pegar e ler. Lê aí. Por não ter querido servir a Deus e achado melhor servir ao diabo, então vai servir o diabo. Vocês não querem servir? Estou falando de vocês, não, viu, gente? Aqui, graças a Deus, não existe isso entre nós. Amém? Estou falando assim, que é o evangelho que está falando do mundo. Do mundo, nós não somos do mundo. Amém? Não tem ninguém mundano aqui. Graças a Deus, só servo de Deus. Só povo de Deus mesmo, graças a Deus, né, filho? Mas então, mas como a gente tem que pregar o evangelho, tem que falar assim, como se fosse falando com o povo. Como se estivesse falando com o povo. Como se estivesse falando com o povo. Por não ter... Localiza, por favor. Lê aí. Deus manda a operação do erro. Que às vezes a gente pensa, isso não vai acontecer, isso é um absurdo. Que dia que eu vou servir a Satanás? Que dia que eu vou servir o diabo? Que dia que eu vou me prostrar diante do diabo? Que dia? Deus me livre, nunca isso vai acontecer comigo, não. Judas também não pensava assim, não. Judas também achava que estava fazendo certinho. Estava ajudando a Deus. Ele estava ajudando a Deus. E, no entanto, ele estava cometendo um grave erro. Amém? Achou aí, filho? Quer ler, por favor? Lê lá.
Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11.
Como é que é?
Segundo aos Tessalonicenses.
Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Normalmente é o seguinte, eu sei que está escrito. Eu sei que Deus já colocou isso na minha mente, no meu coração. Eu não tenho a cabeça para poder dizer aonde está escrito. Aonde? Eu sei que está escrito. É só procurar, vai achar. Amém? Deus falou assim, ó, eu vou colocar no seu coração e na sua mente. Se você quiser aprender, Deus põe na sua cabeça. Se você quiser, Deus vai botar no seu coração e na sua cabeça. Você sabe, tudo que você quiser saber, Deus vai botar no seu coração e na sua cabeça. Porque o povo de Deus vai carregar a palavra de Deus no coração e na mente. Ele sabe o que está acontecendo? Ele sabe o que ele sabe falar. Leia, por favor, filho.
E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
Olha, repete.
E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade.
Antes tiveram prazer na iniquidade, antes tiveram prazer no mal. Hoje a gente falou sobre o mal, sobre o bem. Antes tiveram prazer no mal. Não quiseram servir a Deus. Pronto, acabou. Ninguém é obrigado, não. Antes tiveram prazer em fazer o mal. Não consultou a Deus, não perguntou para Deus, não tem assim nem temor de Deus, assim, será que eu estou fazendo certo? Será que é bom isso? Será que isso não vai ser um mal para mim? Temor de Deus. A gente precisa ter pelo menos temor de Deus. Dizer assim, Senhor, né? Eu quero fazer isso, eu estou fazendo isso, mas eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Será que eu estou fazendo mal? Se eu estiver fazendo mal, que o Senhor tenha liberdade de impedir, que o Senhor tenha liberdade, porque não é do meu coração, não é da minha vontade desagradar o Senhor. Se eu estou fazendo, se é mal aos teus olhos, foram assim que eles oraram. Davi, Samuel, ninguém era diferente de nós, não. Todo mundo era igual a nós. Todo mundo tinha os mesmos problemas que nós temos. Só que eles falavam. Eles sabiam que Deus estava ouvindo e falou, Senhor, se parece mal aos teus olhos, se o Senhor acha que eu estou fazendo, desagrada, então não deixa não, não permite não. Impede. E Deus vai impedir, Deus vai te ajudar. Amém? Fala com Deus, Senhor, eu sou um servo do Senhor, eu vivo, a minha vontade é servir ao Senhor, agora, se o que eu estou fazendo, se o meu coração parece ser contrário ao Senhor, se o que eu tenho feito é o mal diante dos teus olhos, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tira isso, muda. Agora, se não, me abençoa. Caso contrário, então, me abençoa. E Deus vai te abençoar. É tão bom que você fica com a sua consciência tranquila. Você deita e dorme com a sua consciência tranquila. Né? Eu sirvo a Deus. Eu vou deitar e vou dormir tranquilo. Porque eu fiz a minha oração. Eu fiz, né? Falei com Deus, perguntei para Deus. Eu vou deitar e vou dormir, tranquilo. Porque Deus vai tirar os meus pés do mal. Ele é que tira os meus pés do laço. Ele é que tira. O que eu preciso é ser verdadeiro. E não ser hipócrita. Né? Eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso chegar a dizer, confessar a Deus toda a dificuldade que eu tenho sentido. Para servir a Deus. Não é tentar justificar, tentar tampar o sol com a peneira, sabendo que Deus não tem nada que você esconde de Deus. Não é? Quando Samuel começa a falar aqui no capítulo 24, ele, no versículo 14, ele fala assim, agora, pois, temei ao Senhor. Temei ao Senhor. E serviu com sinceridade. E com verdade. Olha, agora, pois, Deus não está obrigando a vocês. Nós estamos repetindo demais isso, né? Eu estou falando daquele povo lá. Daquele povo lá. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Temei a Deus. Temer. Temer é ter medo. É ter medo mesmo. Medo mesmo. É, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Então, é melhor não entrar do que entrar e virar as costas. É melhor não fazer aliança com Deus do que fazer aliança e trair. E trair a confiança de Deus. Trair. Deus me livre. Paulo fala, ai de mim, ai de mim. Ele sabia. Ele sabia que o que Deus tinha feito com ele, ele nunca poderia voltar atrás. Ele nunca poderia voltar atrás. Ai de mim, se eu não fizer as coisas que Deus quer que eu faça. Amém, gente? Parece muito fácil servir a Deus, mas depois que a gente conhece, a gente sabe a seriedade, depois que você percebe a seriedade da coisa e vê a gravidade, o mundo, o inferno e tudo que envolve a nossa vida, a gente vê realmente que é muito sério. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Não é? Vem para mim ver o versículo 17. Você leu até o versículo... Qual?
17.
17. Continua, 18.
E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados.
Repete.
E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados.
Amém. Então, Josué estava apertando o povo, né? Josué estava fazendo o povo entender o seguinte. Apesar de tudo que Deus fez por você, você não é obrigado a servir a Deus. Ah, não, mas Deus fez muita coisa por mim. Deus fez muita coisa por mim. Eu sou uma pessoa que sou grata a Deus pelas quantas bênçãos Deus já fez na minha vida. Nem por isso, meu irmão, nem por isso você é obrigado a servir a Deus. Nem por isso. Não, Deus abençoou minha casa, Deus abençoou, Deus fez isso por mim, Deus me livrou disso, Deus me livrou daquilo. É isso que o povo estava dizendo. Josué falou, olha, tá certo, Deus fez tudo isso por vocês, mas como é que vocês vão servir a Deus? Deus é santo. Você não pode servir a Deus de qualquer jeito, não. Não, mas nós vamos servir a Deus. Nós vamos servir a Deus. Nós temos consciência de que Deus fez por nós e nós fazemos para Ele de coração. Bom, vamos fazer para Deus de coração. Então, tudo bem. Então, faça. Versículo 20. No entanto,
se deixardes ao Senhor, e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem.
Olha aí. Né, Tiazinha? Então, Josué tinha razão, de estar abrindo os olhos do povo. Falou, ó, é melhor que vocês não se comprometam. É melhor que vocês fiquem de longe. Em vez de fazer uma aliança com Deus e depois não vai cumprir. Porque depois, se você faz, se você vem, se você... E se deixardes o Senhor? Porque eu vou, aí eu resolvo deixar. Eu resolvo abandonar. Eu resolvo largar. Amém? Eu me lembro, a igreja, no começo, quando nós começamos a servir a Deus, porque eu comecei realmente a servir a Deus, eu tinha 32 anos, mais ou menos. Eu comecei a servir a Deus. Eu me coloquei à disposição, eu me coloquei assim, do jeito que nós estamos falando aqui. Eu lembro quando a igreja tinha, aqui em Goiânia, nós tínhamos umas 10 ou 12 pessoas já congregando conosco. E eu tive, já contei para vocês, eu tive uma proposta de, eu estava no exército na época, tive uma proposta de sair. Mas eu já tinha 12 pessoas comigo. Mais ou menos 12, por aí. E eu pensei, eu vou embora, eu vou deixar esses 12? Eu vou embora e vou largar essas 12 pessoas? Talvez elas não tivessem compromisso, mas eu tinha compromisso. O que que eu fiz? Eu perguntei a Deus, levando a boca, eu perguntei a Deus, se eu podia ou se eu não podia ir, se eu deveria ou não deveria ir. 12 pessoas, e a proposta era vantajosa para mim, muito vantajosa para mim. E a resposta que eu tive de Deus é que se eu fosse, eu estaria desobedecendo a Deus. Para mim, foi o suficiente para mim chegar no quartel e pedir ao comandante, né, para assinar um documento que a gente faz, que chama rádio, taquigrafia, né? E lá eu agradeci e disse que não poderia aceitar o convite por questões pessoais. E pronto, não fui. Nunca mais reclamei, não falei mais do assunto, né? Não fiquei murmurando, parece que em casa, nem sei se o pessoal nem tomou conhecimento, mas eu não fui. Por quê? Por causa da igreja. Quer dizer, se eu tivesse ido, será que nós teríamos a igreja que nós temos hoje conosco? Né? A igreja que nós temos hoje é fruto daquelas 12 pessoas. A partir dali, nunca paramos. E hoje, se a gente tem Veracruz, se nós temos Fortaleza, se a gente tem Palmas, se a gente tem Araguaína, se a gente tem um povo, pode ser feio, pequeno, teimoso, pobre, etc. Mas é um povo. E a responsabilidade que a gente tem com esse povo é muito grande. É muito grande. Amém? É muito grande. Eu não vejo assim, por exemplo, a preocupação de ninguém aqui de ter que ir à Fortaleza. de ter que ir a Aguaína, a Palmas, etc. Mas eu tenho, eu tenho. Amém? E não vou lá para passear, não vou lá para outra coisa a não ser por causa da igreja. Eu não espero pela minha esposa, não espero pelos meus filhos, não espero por ninguém. Eu tenho que ir, eu vou. Eu só aviso para eles, ó, eu estou indo a tal lugar, estou indo a tal lugar assim. Eu tenho certeza que Deus está no meio de nós. Eu tenho certeza que Deus está no meio de nós. E é por isso que eu não estou inventando o que eu estou falando para vocês. Eu não estou inventando. Eu estou simplesmente transmitindo, né? Tirando das escrituras e passando para a igreja. O quê? Que Deus vai mandar a operação do erro. Que Deus vai realmente um dia, Satanás vai sentar no trono de Deus. É, um dia a igreja ainda vai sentir falta de Deus. Amém? Vai chamar por Deus e não vai ter resposta. Vai invocar o Senhor e vai, Deus não vai ouvir. Nós temos que aproveitar agora. Amém? Nós temos que aproveitar agora. Então, assim, haverá luz ao entardecer. Não será uma preciosa luz, mas haverá luz ao entardecer. À noite vai haver luz? Não. Está dizendo que vai haver luz ao entardecer. O que, que vai acontecer? O Espírito de Deus vai ser retirado. Deus vai ser retirado da terra. Não pode, gente. Onde houver luz, não pode existir trevas. A hora que apagar a luz, as trevas prevalecerão. Não vai existir, nós vamos passar um momento sem Deus. Você já pensou que terrível? Porque com Deus está sendo difícil para a terra. Sem Deus, imagina então, aliás, com Deus, imagina então sem Deus, esse mundo sem Deus. Está difícil é porque a luz está se apagando, tá? A luz está se apagando, por isso que as trevas estão tomando conta. Mas ainda há uma luz, eu acredito que ainda há uma luz ainda. Não é uma luz preciosa, mas é uma luz. A igreja está fraquinha, fraquinha, mas ainda é a igreja. Amém? Para que o anticristo se assente no trono, é preciso que o trono esteja, fala, gente, hã? Vazio, desocupado, tal. Todo mundo devia responder ao mesmo tempo. Né? Então, para que o Satanás entre no lugar que era de Deus, se assente no trono de Deus, e etc, etc, Deus vai estar lá? Será que Deus vai estar lá? Não vai. Essa é a minha preocupação. Deus não vai estar lá. Mas nós vamos fazer. Como que nós vamos fazer? Nós estamos acostumados a deitar e dormir. Nós não estamos acostumados com a bagunça. Nós não estamos acostumados com o mal. E como que nós vamos fazer? Já pensou a situação nossa? Amém? Amém. Eu sei que vocês não vieram aqui para escutar isso, não, mas... Quem está feliz com o que ouviu? Continua, filha, lendo aí, por favor. Então disse o povo
então,
a Josué.
Disse o povo a Josué. Não, antes ao Senhor serviremos.
Amém. Haja o que houver, custe o que custar, nós vamos servir a Deus. Amém? Vamos fazer assim? Ó, haja o que houver, custe o que custar, vamos servir a Deus? Amém, gente? Vamos de novo? Haja o que houver, custe o que custar, vamos servir a Deus. Nós serviremos ao Senhor. Amém? Pronto. Amém. Nós vamos encontrar muita dificuldade, mas nós estamos dizendo a Deus, nesse exato momento, que nós não temos coragem de virar as costas para Ele. Deus vai nos dar força, Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai nos dar muita coragem, mas nós vamos servir a Deus até enquanto houver. Eu já fiz essa oração a Deus. Enquanto houver um fôlego de vida, enquanto houver, eu quero servir ao Senhor. Se Deus quiser. Continua, por favor.
E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém.
Continua.
E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito.
Amém. Interessante, né? Josué não é moleza não, hein? Josué não era moleza não, hein? Botou uma pedra lá e falou: essa pedra ouviu tudo o que nós falamos. E essa pedra será testemunho contra nós. Josué levantou uma pedra e falou: essa pedra escutou tudo. E vocês acham que a pedra ouviu? Vocês acham que a pedra ouviu? Ouviu. Por que que ouviu? Porque Josué falou. Amém? Amém? Alguém deixou aqui o versículo? Eu vou ler o versículo aqui para a gente terminar. Primeira Crônica 28. Primeira Crônica 28, 9. Primeira Crônica 28, 9. Primeira Crônica 28:9. Nesse versículo não. Você achou ele? Nesse versículo que eu quero não. Você achou aí, Ramiro? Se bem que esse versículo aqui, que a pessoa achou aqui também, é muito interessante. Ele diz assim: e tu, meu filho Salomão, Davi falando com Salomão, seu filho, conhece o seu Deus, o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscardes, será achado de ti, porém, se o deixardes, rejeitar-te-á para sempre. Muito interessante também. 1ª Crônica também? 29? 5. 29, 5. Na segunda parte do versículo. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, os chefes dos pais e os príncipes, as tribos de Israel, os capitães, milhares, centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Tudo é voluntário. Tudo é feito assim. A gente nunca faz nada para Deus por força. Deus não quer. Deus não quer que as coisas sejam feitas a Ele por obrigação, né? Ele, quando veio na Terra, a base, o fundamento principal do Evangelho é: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Esse é o fundamento principal do Evangelho. Sacrifício e oferta não quiseste, corpo me preparaste. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Paulo diz: oferecei a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Oferece a Deus o seu corpo. Oferece a Deus a sua vida. Senhor, eis-me aqui. Faz em mim a sua vontade. E pronto, você pode ter certeza que Deus vai te usar da forma que Ele achar melhor. Da forma que Ele achar melhor, Ele vai te usar. Amém? Você vai ser útil a Deus. Muito útil a Deus. Porque fé você tem, vontade você tem, amor você tem, amém? Talvez falte apenas essa oferta. Você se oferecer a Deus para servi-lo. Se oferecer, porque ele não vai obrigar, não vai. Eu estou à porta e bato. A pessoa tem que abrir a porta para Deus entrar, né? E ele... isso é feito voluntário. A gente abre a porta de dentro para fora. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Tudo que é justo, santo, amável, de boa fama, e Deus... que é o que Ele quer que nós façamos. Amém. Antes de terminar, informar a igreja aqui que a cantina, o cardápio da cantina, informar aqui o cardápio da cantina. Jantinha, filé ao molho, arroz, rondelli de presunto, ó, o negócio tá feio. Salada. Filé ao molho, arroz, rondelli de presunto, salada. Amém? Se os namorados quiserem comer longe, já não é por causa da jantinha. Não é por causa do cardápio. Amém? É por causa de outra coisa. Cardápio não é. Então... cantina está aí. para te segurar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Senhor, é bom que o Senhor nos fale assim. É muito melhor. Muito melhor. Ouvir o Senhor nos corrigindo. Quando nós nos propomos a ir à casa do Senhor, foi para que te ouvir. Quando nós, nosso coração disse, vamos à casa do Senhor, é lá que está o trono de Deus. É de lá que sai a palavra. É da casa do Senhor que Ele nos corrige, que Ele nos ensina, que o Senhor tenha liberdade, liberdade para realmente falar, nos corrigir, como filho corrige o pai, como os pais corrigem o filho. Faça também conosco essa correção. Ensina-nos, abre os nossos olhos. Enquanto o inimigo, eu creio, ainda não está assentado, onde não, ainda não aconteceu essa abominação desoladora, ainda, Pai, é tempo. Eu acho que o sol ainda não escondeu totalmente a sua luz. Ainda há uma luz, embora sendo pouca, mas há luz. A gente percebe que ainda o Senhor nos ouve. A gente ainda percebe, Senhor, que as nossas orações são respondidas. Nós ainda percebemos que o Senhor está conosco. Por isso, Jesus, tenha liberdade, ó Deus, para falar abertamente. Eu tenho certeza que nós, a igreja, não levará mal. A igreja, Deus, aceita plenamente que o Senhor nos fale assim, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abra os olhos, nos faça entender os seus mistérios. Ajuda-nos, Pai. Só o Senhor, como foi dito ali, nós serviremos ao Senhor, porque não tem outro Deus. Não há outro nome. Não há outro Senhor a quem nós queiramos servir. Só o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Deus a quem nós nos propomos a servir. O Deus a quem nós nos propomos, Senhor, a ajudar, a fazer, a colaborar, trabalhar na obra do Senhor, fazer a Tua vontade, Pai. Somente a Ti, o único que é digno realmente de receber da igreja a honra, a glória, o trabalho, só o Senhor. Amém, Jesus. O Teu nome é santo. O Teu nome, Senhor Deus, está impregnado no nosso coração. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Amém.
Tudo Sara,
na sua vida.
Sara, sara todas as feridas. Me ensina, Senhor. Quero amar.
Quebrantado.
Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ser santidade. Pelo amar. Porque o Senhor é.
Pode ter certeza, Ele já entrou na sua vida. Se realmente você tem aberto a Ele a porta do seu coração, Ele tem entrado, Ele tem visitado a sua vida.
Aleluia.
E essa visitação de Deus é para realizar este milagre que Deus, só Deus pode fazer, que é mudar a nossa vida. Amém? Aleluia. Amém.
Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa.
Só Ele pode mudar.
Entra na minha vida.
A nossa natureza.
Mexe com minha estrutura. Para todas as feridas.
Me ensina.
Me ensina a ter santidade. Eu amar somente a Ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, Senhor. Faz um milagre em mim.
Amém. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.